A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Há 113 anos, dia 21 de maio de 1904, um dia como hoje, estava sendo fundada em Paris, na França, a Federação Internacional de Futebol, conhecida mundialmente como FIFA, sediada em Zurique, na Suíça. Seguimos o lema da FIFA, For the Game, For the World, pelo jogo, pelo mundo. Aqui na nossa revista eletrônica, nosso encontro semanal aos domingos, com entrevistas, informações gerais do esporte, modalidades olímpicas, comentários, as melhores histórias das Copas e as melhores descobertas.
O que ele tem de diferença? É um menino normal, porém, ele nasceu para jogar bola.
Hoje no mundo, eu creio que são pouquíssimos que atingem a velocidade na idade que ele está agora.
Dois projetos em tramitação no Congresso Nacional sugerem o fim do direito de arena, redução do percentual de multa nas rescisões contratuais, fracionamento do período de férias e diversas outras modificações nos contratos de trabalho dos jogadores de futebol, previstos na Lei Pelé. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol comandou protesto na primeira rodada do Brasileirão 2017 contra as possíveis mudanças. Aqui, em Fortaleza, o presidente do SAFESE, Marcos Gaúcho, faz eco dos protestos da categoria.
A gente não concorda sobre, de forma alguma, aspecto algum, que essas mudanças venham a ocorrer.
A luta existiu, mas o resultado terminou anulado. O jogo foi transferido de lugar. Como fica o fã do esporte nesses casos?
Se o consumidor não puder ir no dia que foi remarcado, ele pode sim pedir a restituição do valor pago, até porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no artigo 30.
Carimbadas as primeiras classificações brasileiras na Libertadores da América e o Brasileirão avança. Fernando Graziani.
Tite convocou a seleção brasileira para jogos importantes neste ano ainda. E claro, vamos falar muito de Ceará, Fortaleza e Ferroviária.
Dois projetos que tramitam no Congresso, a Lei Geral do Futebol, na Câmara Federal, e a Lei Geral do Desporto, no Senado, modificam pontos da Lei Pelé e desagradam os jogadores. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, FENAPRAF, que representa mais de 30 mil atletas no país, está comandando ações de protesto em jogos das séries A e B. Segundo o presidente da FENAPAF, Felipe Augusto Leite, das propostas que estão no Congresso, a que mais afeta a vida dos jogadores de futebol é a que trata do fim do direito de arena. Trata-se de uma conquista do final dos anos 1990, após longa negociação, quando os jogadores de futebol passaram a receber um percentual sobre os contratos de transmissões de jogos pela TV. Outras mudanças propõem redução da multa na suspensão do contrato sem justa causa, de 100% para 10%. Férias de 30 dias, dividida em dois períodos, 10 e 20 dias. E o repouso semanal remunerado, dividido em dois períodos de 12 horas. O contrato de trabalho, que atualmente é regido pela CLT, também seria modificado. O jogador passaria a ser contratado como prestador de serviço, sem direito às férias, 13º salário e FGTS. Recentemente, a FENAPAF conseguiu a fixação de 66 horas de intervalo entre partidas. normas de segurança para a saúde dos jogadores em jogos realizados às 11 horas da manhã, criação do Clube dos Capitães, que reúne 90 líderes de times das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, e a aquisição de sede própria. Marcos Gaúcho, presidente do Sindicato dos Atletas no Ceará, é o nosso convidado de hoje.
Entrevista.
Vamos começar pela ameaça do fim do direito de arena. Caro Marcos Gaúcho, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Bom dia aos ouvintes do Esporte Além da Emoção. É um prazer sempre falar com vocês. Realmente são alguns assuntos, alguns temas de grande importância que estão sendo tratados em Brasília e, claro, acompanhados por nós, representantes da categoria, e também pelos atletas, já que existe uma federação nacional, tem um clube dos capitães que estão sendo todos os aspectos informados sobre o que está tramitando. E também aqui no estado do Ceará eu tenho também um grupo dos capitães de atletas, de lideranças dos 10 clubes da primeira divisão e também jogadores que fazem parte da segunda divisão, já que o interesse é comum. Já houve um movimento agora no início do Campeonato Brasileiro, uma forma de protesto, mostrar para a opinião pública, mostrar para quem está mexendo na lei, que há descontentamento sobre vários aspectos, especialmente este com relação ao direito de arena. O direito de arena é um valor, consta na Lei Pelé, 5%, direito de transmissão, e ele vem para os sindicatos estaduais, e este valor ele é devolvido aos atletas através de uma planilha em forma de participação. E nós estamos procurando fazer com que isso seja mantido, já que no passado isso não ocorria, o dinheiro quando entrava no clube, nem todos os clubes pagavam aos atletas, utilizavam em outras situações, e nós nos sentimos muito seguros com essa lei, já que não temos tido problemas, nenhuma reclamação de atleta algum, porque o dinheiro chega, a gente tem o hábito de chamar o capitão do time, mostrar de forma transparente o valor total, a planilha é aprovado, libera os pagamentos, para aqueles que estão na cidade ou aqueles que viajam recebem através de depósito bancário. E nós não vamos permitir, ou pelo menos vamos brigar muito para que isso não ocorra, ou seja, o direito de arena voltar para os clubes.
Tem três outros pontos também que estão sendo muito questionados, Gaúcho. A questão da redução da multa em caso de rescisão de contrato, que o jogador teria direito a 100% do restante do contrato, a nova legislação fala em baixar para 10%. E ainda questão de férias de 30 dias, que pode ser dividida em 10 e 20 dias, e o repouso semanal remunerado de 12 horas, que poderia ser também fracionado. Como é que essas questões estão sendo tratadas? Vocês acham que conseguem segurar a legislação atual, Gaúcho?
A gente repudia totalmente. O repouso semanal, muitos clubes nem permitem que o atleta repouse atualmente, é até uma consequência de um calendário. Muitas vezes o atleta joga no domingo, descansa na segunda-feira pela manhã, à tarde já se apresenta. Mas dá uma segurança para, no acerto, até judicialmente, que isso possa ser cobrado, já que faz parte de um direito. E a gente não concorda sobre, de forma alguma, aspecto algum, que essas mudanças venham a ocorrer. A cláusula, a multa compensatória, ela serve hoje para dar uma garantia para as duas partes. Existe essa multa que garante ao clube que o atleta, caso queira sair ou tenha uma outra proposta, seja ressarcido, seja até como um negócio, né? Como faz parte do futebol, a gente sempre fala que futebol não é só entretenimento, futebol é caro, futebol é negócio. Possa dar a garantia ao clube, assim como o atleta tem a sua garantia, porque troca o treinador por um motivo ou por outro, o clube resolve dispensar o atleta, ele tem que ter garantia porque ele tem um contrato em vigor. E este contrato em vigor, quando é rompido unilateralmente, qualquer uma das partes tem que cumprir essas cláusulas contratuais e o clube, principalmente na sua perspectiva de despedir um atleta, cumprir com as obrigações e pagar essa multa compensatória. O outro tema, divisão de férias, nós achamos também um absurdo, por quê? O calendário nacional no Brasil, ele é de janeiro, tirando a pré-temporada de dezembro, início de dezembro ou até início de janeiro, até final de novembro, início de dezembro. Ela bate com as férias escolares. É cultura do jogador brasileiro ter as férias integrais em dezembro, até porque o calendário brasileiro permite, já que não tem competição oficial neste período. Eu não entendo por que mexer dessa forma. É uma bancada da bola que busca tirar direitos dos atletas. É uma bancada formada por dirigentes e por simpatizantes desses dirigentes que querem ver somente o lado do clube. Vocês acompanham o meu trabalho e eu sempre respeito o clube. Sempre digo que o clube precisa do atleta, o atleta precisa do clube. Agora, temos que equilibrar essa situação, equilibrar de forma que nós, pelo menos atletas, não fiquemos tão prejudicados. Então, a gente também não concorda com essas ações, esses últimos três itens citados por ti, Lacerda, e vamos trabalhar bastante. Tenho colocado e atualizado os atletas do nosso grupo. Existe possibilidade de uma ação em Brasília, existe possibilidade de outras ações, e isso vai ser discutido, inclusive, agora dia 25, 26, em Porto Alegre, que nós vamos ter uma assembleia para tratar de outros assuntos, e também deste que é de grande relevância para todos nós.
Por outro lado, vocês estão vendo os treinadores de futebol obterem um avanço, que é o contrato registrado e inclusive publicado no BID da CBF. Isso de alguma forma reflete em um tom positivo para os jogadores, Márcio Gaúcho?
Eu acho que sim, eu acho que nós devemos sempre dar segurança aos profissionais capacitados e competentes, de forma que eles possam exercer o seu trabalho de uma maneira mais longínqua, com o tempo de trabalhar. O futebol não é uma matemática exata, o futebol ele é muito no emocional de um torcedor, ele é muito do que a imprensa passa, ele é muito do que o jogador sente no momento, de uma adaptação ao calor, ao frio, um novo grupo. E essas coisas elas levam tempo até que esses profissionais se adaptem. Nós não podemos tomar decisões de forma emocional, passional. E, infelizmente, isso ocorre muito com os treinadores. Eu acho legal que já no regulamento da CBF ocorre esta cláusula, esse artigo, que dá uma segurança maior, mas a gente espera que haja um movimento muito maior da categoria em Brasília para transformar em lei, aí sim não terá problema. Com relação à nossa categoria atletas, a gente fica satisfeito que é importante ter um treinador que tenha bastante tempo no clube. Cada vez que muda um treinador, muda uma filosofia, muda uma ideia de jogo, muda um padrão. Isso traz transtornos não somente para o atleta ou para o próprio treinador que saiu, até para o próprio clube, muitas vezes que se vê prejudicado em mudar filosofias de forma tão rápida. Isso traz sim transtornos para todos envolvidos profissionalmente falando.
Marcos Gaúcho, como representante dos jogadores profissionais, o que é que você pensa sobre esse limite do número de jogadores nas séries B e C? 35 jogadores na série C, sendo que 5 deles têm que ter idade abaixo dos 23 anos e 40 jogadores na Série B. Isso vai ser bom, não vai ser bom? Ah, um certo debate sobre isso. O que é que você pensa, Marcos Gaúcho?
Eu sou completamente contra qualquer limitação de idade ou de números de contratados. O clube tem que ter dentro do seu orçamento a possibilidade de contratar os seus atletas, os seus funcionários, independente de idade, independente de cor, sexo, o que for. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade no mercado de trabalho, de ir e vir. No futebol, falando especificamente do atleta, nós somos totalmente contra. O atleta ele não tem que ter limitação nenhuma, inclusive isso é inconstitucional, ao meu ver. E na ânsia de revelar atletas, se colocam essas cláusulas, esses artigos, que na minha opinião, só trazem transtornos. Não é dessa forma que se revela atleta. O atleta tem que ser trabalhado na base, com atenção, com profissionais capacitados, com tempo, com a repetição, com competitividade, com a volta dos preliminares que matura o atleta de 15, 16, 17 anos, sentir o calor da torcida. E isso é fundamental para que a gente possa revelar jogadores. Agora, por obrigação, fazer com que o treinador tenha que relacionar um número X de atletas somente para dar uma satisfação ao artigo, nós não concordamos. E aqui no estado já houve isso na Fares Lopes do ano passado, tentamos combater, fomos votos vencidos, mas já estamos em articulação com o presidente da federação, com a própria diretoria de competições, para que isso não volte a ocorrer. Eu acho que cada clube tem que contratar o número de atletas dentro da qualidade que ele deseja para disputar a competição. Ponto. Aquele clube que tiver condições de contratar jogadores, todos eles de 20, 25, 30, 35, é uma escolha do dirigente, uma escolha do gestor. Aquele que acha que tem que colocar atletas até 23 anos, porque assim vai dar forma, vai dar uma possibilidade de revelar e maturar esses jogadores, tem que ter a livre escolha. O que eu não acho legal é a imposição para que todos tenham que seguir essa cartilha.
Dentro desse espírito, Marcos Gaúcho, fala-se muito na distribuição de cotas da CBF para os clubes, que isso também daria uma saúde financeira melhor aos clubes, principalmente aqueles menores, e a própria Conmebol, para 2018, está anunciando, vai fazer uma série de exigências financeiras, exigir que o clube tenha estádio fixo, alugado ou próprio, apresentar relatórios de salários de jogadores, investimentos, dívidas e receitas, proibição de jogadores de terceiros. Você acha que tudo isso realmente vai dar uma nova ordem ao futebol?
Eu creio que sim. Existe na própria CBF já um trabalho em desenvolvimento, como um caderno de encargos, para que os clubes se enquadrem na estrutura mínima, os gramados, a estrutura física para treinamento, orçamento, prestação de conta, balanços. Eu acho que isso dá, vai exigir dos dirigentes uma responsabilidade muito maior. É claro que este caderno de encargos, este licenciamento, como está sendo tratado na CBF, eu acho que é uma forma de organizar. Como eu disse no início, o futebol é caro e é necessário que tenhamos organização e receitas. O torcedor paga pelo entretenimento com sua paixão. A televisão paga de uma maneira comercial para ter um retorno. A publicidade na camisa de um clube importante, a publicidade estática. Eu acho que os clubes têm que se reinventar, fortalecer isso de uma maneira global, para que possa, dentro de um orçamento enxuto, sem loucuras, desenvolver o futebol e fazer com que o seu torcedor compre mais camisas, vá mais ao jogo, que a publicidade seja atrativa, que o atleta possa descansar bem e jogar bem, que ele possa acertar no atleta também como um atleta profissional e não um atleta, um jogador de bola que venha trazer transtorno para o clube. Eu acho que todos esses itens, eles têm que ser muito debatidos e questionados para a gente tentar diminuir a margem de erro, já que a margem de erro, ela nunca é prevista. E eu cito sempre o exemplo do Raí. Jogou no São Paulo, campeão do mundo, foi para o Paris Saint-Germain. No primeiro ano ele não jogou, se adaptando ao frio, ao idioma, à dificuldade de uma outra cultura totalmente diferente. Já no segundo ano, com paciência, já que ele tinha 3 anos de contrato, foi capitão da equipe e conseguiu um título importante. Então o futebol, ele é assim. Ele não nos dá a segurança de contratar o atleta que foi bem em outro estado ou em outro clube, que ele vai repetir essa sua performance nesse novo clube. Tem toda uma circunstância em volta. Agora cabe aos dirigentes criar um ambiente bom de trabalho, pagar o seu salário em dia, criar um ambiente de estrutura física nas viagens, o treinador, a comissão técnica competente, as coisas sendo cumpridas, para que possa ser, sim, considerado futebol profissional em todos os aspectos. Eu acho que é fundamental que se tenha essas decisões em prol de melhorias e que ela seja gradativamente colocada para que os tenham condições também de se adequar. Quando a gente fala em clubes de futebol brasileiro, nós estamos falando hoje numa minoria. Nós temos 20 clubes da primeira divisão, 20 clubes na segunda divisão e mais de 500 clubes não têm nem calendário. Isso faz com que os jogadores tenham trabalho durante 3 ou 4 meses, na grande maioria. Mas é legal começar, é importante iniciar para que a gente possa, ou de uma forma otimista, acreditar, trabalhar, torcer para que essas coisas possam dar certo e possa ser o início de uma transformação do futebol brasileiro.
Marcos Gaúcho, obrigado pela sua contribuição inteligente aqui em nosso debate.
Olá, Cedê, eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para colaborar com o futebol de forma geral, principalmente com o futebol cearense. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, estaremos sempre à disposição.
Marcos Gaúcho é ex-jogador profissional e presidente do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará. Depois do intervalo, as dores de cabeça causadas pelo doping de Gastland e a convocação do Taekwondo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Dicas de saúde.
Use sal em pequenas quantidades. Evite os alimentos que tenham muito sal. Evite usar saleiro à mesa. Para temperar os alimentos, você pode utilizar limão, pimenta, alho, cebola, salsa, cebolinha e outros. Use a sua imaginação para outros temperos.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O lutador Kelvin Gastelum é suspenso, perde parte da bolsa e a vitória sobre Belfort é anulada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do MMA puniu o lutador americano Kelvin Gastelum com suspensão de 3 meses, perda de 20% no valor da bolsa e anulação da luta contra Vitor Belfort. O TJD se baseou em resultado positivo para o uso de maconha em exame antidoping realizado no dia 11 de março, após a luta de Gastelum contra Belfort no CFO, aqui em Fortaleza. Como a punição vai até 11 de junho, Gastelum perdeu o combate marcado para o dia 3 de junho, no UFC Rio 8, na Arena da Barra, no Rio, contra o brasileiro Anderson Silva.
A propósito,
o fã do MMA, Cristiano Silva Alves, que veio de Recife para ver a luta, ficou irritado com Gastelum e admitiu até o desejo de pedir indenização. Vamos tirar essa e outras dúvidas com o advogado Daniel Osterne, assessor jurídico do Procon Assembleia. No caso de Gastelum, o fã tem direito a alguma indenização, doutor Daniel?
Nesse caso, especificamente, o serviço foi devidamente prestado, né? O consumidor foi para assistir a luta aconteceu e, por algum motivo, essa luta foi anulada, um motivo que até talvez esteja desvinculado à empresa que promoveu o evento. Se estiver desvinculado, o consumidor não tem direito à restituição do valor pago.
No caso da segunda luta, que estaria programada para o dia 8, como o Gastelum está suspenso, a luta também foi suspensa. Quem comprou esse tipo de ingresso tem direito a alguma restituição?
Em relação a esse evento futuro, se o consumidor não puder ir no dia que foi remarcado, ele pode sim pedir a restituição do valor pago, até porque o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no artigo 30, quando diz que toda informação que é prestada no momento da oferta de um produto ou de um serviço tem que ser cumprido, tá? Se isso não for cumprido, e na verdade ela integra o contrato, essa informação, o contrato de consumo, se ela não for cumprida, ele pode pedir sim a restituição do valor pago devidamente corrigido. Ele tem sim esse direito.
Nesses casos não entram outros custos, como deslocamento, transporte, hospedagem?
Depende. Se o ingresso foi disponibilizado somente para aquisição no local e o consumidor teve que se deslocar para fazer aquisição, sim, ele terá direito à restituição, apresentando aí um recibo do transporte ou das despesas que teve que realizar para chegar até o local. Se a empresa disponibilizou outros meios de pagamento, como internet, ele pode até pedir a restituição, é mais complicado judicialmente, mas a princípio não.
Dr. Daniel Osterne, assessor jurídico do Procon Assembleia. O Fortaleza marcou um jogo para o Castelão contra o Botafogo da Paraíba, sexta-feira passada, e transferiu esse jogo para o estádio Presidente Vargas. O torcedor que não conseguiu trocar o bilhete ou não quis ir, se desinteressou, tem direito a alguma restituição?
Bom, em relação a esse caso, se o consumidor não quer ir devido ao local do evento, digamos que o consumidor só se sinta mais seguro no Castelão, então foi mais porque era mais próximo da sua residência, nesses casos ele pode sim pedir a restituição do valor pago. Tá? Porque houve uma alteração não causada por ele, nesse caso ele pode sim pedir a restituição.
Tem prazo?
Prazo, quanto mais rápido, melhor. O consumidor solicitar, mas em relação a qualquer tipo de dano, o prazo é prescricional de 5 anos.
Nossos agradecimentos ao advogado Daniel Osterne, que atende diariamente no Procon Assembleia.
Atualizando.
Governo do Ceará inaugura 5 ginásios poliesportivos na região da Ibiapaba. Segundo a Secretaria da Educação, os equipamentos estão integrados às estruturas de escolas nos municípios de Carnaubal, São Benedito, Ipu e Croatá. Os novos espaços receberam investimentos acima de R$ 3.300.000, oriundos dos governos federal e estadual. Cada equipamento dispõe de cobertura, arquibancada e vestiários. Os ambientes estão preparados para o basquete, futsal e vôlei. O secretário da Educação, Idilvan Alencar, mandou uma mensagem sobre as inaugurações.
Um dia bem tenso aqui para nós que fazemos a educação do estado do Ceará. E começamos cedo, 7:30 da manhã em Carnaubal, nós entregamos o primeiro ginásio na escola Antônio Raimundo de Melo. E o segundo ginásio do dia, no município de São Benedito, na Escola Ministro Antônio Coelho. ainda em São Benedito, terceiro ginásio na Escola Isaías Gonçalves Damasceno. E continuando essa jornada aí festiva, nós entregamos o quarto ginásio na Escola Flávio Rodrigues, no município de Croatá. Encerrando essa maratona de inaugurações, no município de Ipu, na Escola Tereza Odete, inaugurando aí mais um ginásio. Ginásio completo, com arquibancada. Isso é um investimento aí do governo do estado de aproximadamente 3 milhões e 300 mil reais. Governador Camilo Santana, nós que fazemos a SEBRO, entendemos a importância desse espaço para a escola. O ginásio é um espaço aí para multiusos. Serve para atividade esportiva, principalmente, mas também serve para reuniões ao longo do Enem. Isso é importante. Essa maratona aí é uma ação que quem ganha é a juventude cearense. Especialmente da escola pública, que o Camilo tem valorizado aí com uma série de ações importantes.
Surfista brasileiro Adriano de Souza, o mineirinho, é campeão invicto do Oi Rio Pro e acaba com o jejum que o incomodava há quase 2 anos. Agora, Adriano de Souza é bicampeão do Rio Pro. Sem perder uma bateria na etapa de Saquarema, no Rio, mineirinho superou o australiano Adrian Buchan e levantou seu primeiro caneco desde o título de Pipe Masters em 2015, quando superou Gabriel Medina. Além do título, mineirinho empata a pontuação com os segundos colocados do ranking mundial, George Smith e Owen Wright. O havaiano John Florence segue na liderança. A quinta parada do Circuito Mundial da Liga Mundial de Surf será em Fiji, de 4 a 16 de junho. Adriano vai buscar a liderança do ranking mundial. Gabriel Medina, que parou na repescagem, vai defender seu título mundial de 2014.
Amadorismo.
Amistosos desse domingo: Liberal de Serrinha e São Paulo do São Cristóvão, Salgado da Gama de Messejana e Novo Holanda do bairro Edson Queiroz, Beira Rio do Tapuio do Eusébio e Edson Queiroz, Lamarão e Pinto Bandeira da Vila União, Camará de Aquirás e Novo Esporte do Edson Queiroz. Placarzão da Central Única de Futebol Amador do Estado do Ceará, CEUFA, coordenação Edilson Aguiar. Liga de Futebol de Messejana: Novo Grêmio do Castelão 1, Floriano de Messejana 0, Torino da Praia do Futuro 2, Curitiba de Messejana 2, Beira Rio do Conjunto Palmeiras 5, Internacional do Conjunto São Cristóvão 3, Real Betis de Messejana 1, Novo Barroso 6, Novo Gama 0, Novo Águia de Ouro 2, Seleção do Povo 3, Novo Ancuri 0, Novo Flamengo 13, Atlético de Messejana 0, Renascente do Barroso 6, Novo União do Santa Maria 0, Vasquinho da Pedra 3, Sociedade Alto Alegre 1, Fortalezinha do Cambeba 3, Fluminense 1, Atlético do Ancuri 3, Paulina de Messejana 0.
Lutas.
Depois do doping, as bolsas de apostas apontam Weidman favorito contra Gastelum. O ex-campeão peso médio do UFC, Chris Weidman, não vive um bom momento na carreira, acumula 3 derrotas seguidas. No entanto, aparece como favorito para o confronto contra Kelvin Gastelum em Long Island. De acordo com Joey Odessa, veterano especialista nas probabilidades de apostas do MMA, o apostador terá lucro em torno de 20% a mais caso Chris Weidman vença Kelvin Gastelum. Os dois pesos médios abrem o UFC Fight Night no dia 22 de julho, nos Estados Unidos. Entre os 5 combates seguintes, na categoria peso galo, o brasileiro Thomas Almeida vai enfrentar o estadunidense Jimmy Rivera. O 10º Super Taekwondo Open arrecada donativos e homenageia atletas classificados para a Seleção Brasileira de Taekwondo 2017. Está sendo nesse fim de semana, no ginásio do SESC, no centro. A Federação Cearense Esportiva de Taekwondo e a equipe Ronin Taekwondo reúnem mais de 300 atletas nas categorias infantil, cadete, juvenil e adulto. A competição serve de preparação para o Campeonato Brasileiro no próximo mês, em Londrina, no Paraná. Serão homenageados os atletas Matheus Oliveira, juvenil masculino até 51 quilos, Juan Pablo, cadete masculino até 65 quilos e Ronald Silva, cadete masculino acima de 65 quilos. O grupo Amigos em Ação está trocando um quilo de alimento não perecível por um ticket que concorre ao sorteio de camisas do Super Taekwondo.
Alto Velocidade.
Primeiro Rally Cross para UTV confirmado no Eusébio. A Confederação Brasileira de Automobilismo e a Federação Cearense de Automobilismo confirmaram o primeiro Rally Cross, categoria T3, para UTVs durante a próxima etapa do Campeonato Cearense de Automobilismo, no dia 4 de junho, no Autódromo Virgílio Távora, no Eusébio. A pista para o Rally Cross terá trechos off-road com obstáculos e vai usar trechos do circuito cearense. A FCA confirma a vinda de pilotos da região Nordeste, com uma expectativa de 20 veículos no grid. A Alemanha vai inovar na Copa das Confederações e o Brasil tem um craque de beisebol. Acredite! Depois do intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Remédio é coisa séria.
Um remédio só deve ser tomado com leite se houver recomendação médica. Muitas vezes dores de estômago aparecem exatamente pela combinação indevida de um remédio com o leite. O leite também possui muito cálcio e isso interfere no efeito do remédio. O mesmo acontece com antiácidos ou efervescentes que possuem alto índice de cálcio. Por isso, nunca tome um antiácido junto com outro medicamento.
Campanha pelo uso racional de medicamentos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Brasileiro de 16 anos arremessa a 150 km hora no beisebol. O arremessador Eric Taniguchi Pardinho completou 16 anos em janeiro, mas já é considerado um fenômeno no beisebol. Nessa idade, raros atletas são capazes de lançar com tanta velocidade. Poucos profissionais passam dos 150 km hora. O arremesso mais veloz já registrado foi de 160 km hora pelo cubano Harold Champman, em 2010, pelo Cincinnati Reds. Por esse atributo, Eric Pardinho está sendo cobiçado por equipes da Major League Baseball, a Liga Norte-Americana do Esporte. E que fenômeno é esse? Não há mistério, garante Pardinho.
Para mim, o segredo tudo é treinar. Treinar, treinar. Você tem, principalmente, um objetivo. Quando você coloca um objetivo, você parece ter mais foco na hora do treinamento. E nunca desiste disso. Meus primeiros 2 anos, ainda não tinha essa de arremessar. Depois de 2 anos, a categoria tinha que ter arremessador. Aí nessa eu já virei. Eu concentrava mais nessa parte. E sempre levei jeito na hora de arremessar.
O japonês Mitsuoshi Sato, 70 anos, conhecido no CT Yakult, em Ibiúna, São Paulo, como Sansei, cuida de Pardinho como um menino. Alerta que ele ainda tem muito a evoluir. Nasceu para o beisebol, mas precisa fortalecer a parte física para evitar lesões.
A velocidade dele chega a 95 milhas. Porém, média dele é 92, acredito eu, a bola reta. Mas o mais importante dele, tem uma curva que tem um ângulo muito forte na caída. Para os rebatedores, pode enxergar como 98, 99 milhas, acredito.
Com 1,77 m de altura, Pardinho desafiou o próprio treinador de arremesso, Thiago Caldeira.
Ninguém imaginava que ele, com a estatura que ele tem, chegaria a jogar essa velocidade. A mecânica dele é muito fluida. Ele é extremamente elogiado nessa parte de mecânica, que é bem natural, né? Coisas que é difícil na idade dele.
Moral da história. No dia 2 de julho, com a abertura da janela de transferências, Eric Pardinho vai escolher qual clube pagará milhões pelo seu talento nos próximos anos. Três brasileiros chegaram a atuar na Major League Baseball: André Rienzo, Ian Gomes e Paulo Orlando, campeão em 2015. Apenas Gomes segue na divisão principal do torneio.
Conexão Esportiva.
Ginastas do Brasil querem aprimorar novas séries em etapa croata da Copa do Mundo. As seleções brasileiras masculina e feminina de ginástica artística estão em Osijek, onde disputam a etapa da Croácia da Copa do Mundo, seguindo a preparação para o novo ciclo olímpico que culminará com os Jogos de Tóquio 2020 no Japão. Segundo Roger Medina, treinador da seleção feminina, o intuito é um só: agregar novos elementos nas séries, buscando elevar as notas de partida. Na etapa da Eslovênia, o Brasil conquistou ouro e bronze.
Futebola.
Alemanha troca experiência pela juventude para o torneio teste da Copa da Rússia. A seleção campeã do mundo em 2014 não terá os principais jogadores na Copa das Confederações, na Rússia. O técnico Joachim Löw convocou 23 jogadores para a competição e deixou de fora nomes como Manuel Neuer, Miller, Kroos, entre outros experientes craques. Apenas Mustafi, Draxler e Günther estiveram na Copa do Mundo do Brasil. A decisão de Löw é para evitar o desgaste dos jogadores mais importantes e aproveitar esses jogos para testar os jovens. Segundo Löw, a Copa do Mundo está acima de tudo. Platenjagd, Hertha Berlim, Demirbay e Sandro Wagner, do Hoffenheim, Demi, do RB Leipzig, Stindl, do Borussia Mönchengladbach e Yunis, do Ajax, são os estreantes da lista alemã. Os vice-campeões olímpicos Schürrle, Brandt e Goretzka também estão convocados. A idade média é de 23 anos. A Alemanha está no grupo B da Copa das Confederações, ao lado da Austrália, Camarões e Chile. Estreia no dia 19 de junho contra a Austrália no Estádio Olímpico de Sochi. Rússia, Nova Zelândia, Portugal e Rússia integram o grupo A. Fernando Graziani, por aqui a ordem é não arriscar. Aliás, você arriscou com palpites na primeira rodada do Brasileirão. Vamos conferir?
Vamos lá, Jota, tudo bem? Um abraço para todos os ouvintes aí.
Você não acertou no Fluminense e Santos. Você disse que daria empate.
E deu Fluminense.
Deu Flu. Você acertou no Palmeiras.
Ah, mas isso aí tava na cara.
Goleada, né? No Vasco da Gama, 4-0. Você acertou no Cruzeiro, ganhou do São Paulo 1-0.
Barbada também.
Você errou no Bahia. O Bahia goleou o Atlético Paranaense, Graziani. Você disse que daria empate?
Pois é, essa foi uma falha.
Como é que pode? O Bahia enfiou 6-2 no Atlético Paranaense, mas calma lá. O Atlético estava com o time reserva.
Estava, depois até conseguiu se classificar na Libertadores, né? Até em função de ter poupado o time, mas todos os méritos ao Bahia.
Você errou na Ponte Preta e Sport. A Ponte deu 4-0 no Sport. Você disse que daria empate.
Exatamente.
Você acertou no Grêmio. O Grêmio deu 2-0 no Botafogo.
É, esse também era um resultado previsível, porque o Botafogo também estava com o time reserva, né, por causa da Libertadores.
E você acertou em Avaí Vitória. Você disse que daria empate.
Eu acertei, ao mesmo tempo não foi o justo, porque nesse jogo do Avaí contra o Vitória, teve um pênalti pro Avaí, claríssimo, não marcado. Era pro Vitória ter perdido o jogo.
Que bobeira do zagueirão, deu uma tesoura no adversário dentro da área.
Agora, a maior bobeira do que o zagueiro foi o árbitro, que não deu a falta. Inclusive, ele foi advertido pela CBF. Foi uma arbitragem que acabou influenciando no resultado. Mas então, de 7 eu ter acertado 4 desses jogos da Série A, é uma boa média, né?
Está na média, não?
Ah, bom, eu acho que tá bom.
Por falar em arbitragem, quem também não foi bem durante a semana foi o pessoal do Ceará. César Magalhães, no apito, não foi bem e apitou mal. Você acompanhou esse jogo, não é?
É, o jogo foi Curitiba 4, Atlético Goianiense 1, e eu realmente entendo que se não teve uma influência direta no resultado do jogo, na vitória do Curitiba, aconteceram alguns problemas importantes do trio de arbitragem, não só do César, mas de todo o sexteto, que tinham o árbitro de fora, também tinha os árbitros de fundo. Teve um pênalti não dado a favor do Curitiba, quando o jogo estava 0-0. Depois, quando o jogo estava 2-0, o Atlético Goianiense fez um gol legal do Everaldo, belo gol, que foi anulado pelo auxiliar. Foi um erro, estava 1,20m em posição legal. E depois, o terceiro gol do Curitiba saiu de uma falta cobrada muito bem pelo Tomás Bastos, ex-jogador do Ceará, inclusive. Só que não foi falta. O Kleber chutou o chão e o César Magalhães deu a falta. Quer dizer, 3 gols que saíram aí, que tiveram problemas da arbitragem. Eles precisam realmente ficar mais atentos, fazer um trabalho mais específico. Tem capacidade, o César Magalhães tem sido o melhor árbitro cearense, mas quando sai para jogos nacionais, a visibilidade é muito maior e acaba complicando quando tem uma atuação ruim assim.
A gente cobra tanto e quando o pessoal tem a oportunidade, não vai bem. Isso não é legal. Copa do Nordeste, Sport empatou com Bahia 1-1 na Ilha. Quarta-feira tem o jogo de volta na Fonte Nova. Você acha que dá quem?
Então, esse é um jogo muito complicado. O Bahia saiu na frente no primeiro jogo, né? O Sport empatou faltando 10 minutos. Muito equilíbrio mesmo. Os dois técnicos, o Ney Franco e o Guto Ferreira, têm boas condições de implantação de sistemas táticos. São as duas maiores folhas, né, salariais aí do Nordeste, né? O Vitória chega um pouquinho perto, mas o Bahia e o Sport, sem dúvida, são as maiores potências da região. Eu vou ficar em cima do muro, porque realmente eu acho que não tem nem favorito. Mesmo o Bahia jogando em casa, não quer dizer nada. Inclusive porque o Sport lotou a Ilha e o Bahia fez jogo duro. Lembrando que 0-0 dá o título ao tricolor.
E olha, o Bahia tá jogando um bolão. Eu vou ter que confessar, mesmo como rubro-negro, o Bahia está jogando um bolão. Redondíssimo o jogo do Bahia. Tabelinhas, virada de jogo, velocidade. O time está jogando bem. Merece ganhar o título da Copa do Nordeste. Vamos arriscar então aqui de novo a rodada da semana? Série A. É. Daqui a pouco Vasco e Bahia em São Januário. Jogo no calor das 11 da manhã para arder o juízo.
É, o Bahia vai ter vindo aí do jogo da Copa do Nordeste. O Vasco muito preocupado em conseguir pontos. Eu acho que nesse caso eu vou de Vasco.
Vai de Vasco. Atlético Paranaense e Grêmio. Agora o Atlético Paranaense vai de titular.
Pois é, eu acho que vai dar Atlético Paranaense.
Vitória e Corinthians.
Empate.
Atlético Mineiro e Fluminense.
Atlético Mineiro.
Botafogo e Ponte.
Empate.
Sport e Cruzeiro.
Sport e Cruzeiro, empate também.
E amanhã, São Paulo e Avaí.
Eu acredito em empate também.
Tá tudo registrado aqui em cartório.
Vamos lá, depois a gente confere.
Ok. E Libertadores, Graziani, Botafogo garantiu a classificação, venceu o Nacional, foi um jogo duro, hein? Mas o Botafogo tem sido assim.
Nessa semana o que a gente teve foi assim uma eliminação muito dura do Flamengo, no finalzinho do jogo, pro São Lourenço. Agora, se classificaram o Atlético Paranaense, se classificou também o Botafogo, como você falou, e o Santos. A Chapecoense ganhou do Lanús, mas tem um problema. A Chapecoense foi denunciada por escalar um jogador irregular. Tá um pouco obscura ainda essa situação, porque foi avisado. Não sei quem foi a pessoa da Chapecoense que resolveu escalar o jogador que estava supostamente suspenso. Então é um problema. Será uma pena se a Chapecoense ficar de fora em função aí de escalação irregular, para você ver como isso acontece em todas as competições. Real Madrid, há alguns anos atrás, foi eliminado da Copa do Rei por ter escalado um jogador errado. Já aconteceu isso com São Paulo, já aconteceu isso com a Portuguesa, já aconteceu isso com um monte de times e acaba com o Crateús, lembra do Crateús, o caso aqui local, que o Ferroviário só não foi rebaixado por causa disso, né? O Crateús escalou uma porção de jogadores de forma irregular. Essa parte burocrática do futebol precisa estar sempre em dia.
É verdade. Podemos cravar aí a classificação do Palmeiras, que vai jogar na quarta-feira contra o Tucumã?
Ah, sem dúvida.
Podemos.
Podemos.
Podemos cravar também o Grêmio?
Podemos.
Vai jogar na quinta-feira contra o Zamora? É o Lanterninha.
Não tenho dúvidas. Estarão presentes. Eu acho que o único time que vai ficar fora em campo é o Flamengo.
Lamentável.
E a Chapecoense pode ser eliminada aí no tapetão.
Lamentável essa desclassificação do Flamengo nesse cruzamento de resultado com o Atlético Paranaense. Então vamos falar de seleção brasileira, Graziane, antes de entrarmos aqui no Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Saiu convocação do Tite.
Saiu amistosos no dia 9 e 13 de junho, lá em Melbourne, na Austrália. Não tem Neymar, não tem Marcelo, não tem Daniel Alves, não tem Miranda. Chegaram muito longe aí nas competições que estavam disputando e o Tite resolveu acertadamente poupá-los. Goleiros, Diego Alves do Valência, o Everton do Atlético Paranaense e o Ederson do Benfica. Zagueiros, Davi Luiz do Chelsea, o Gil, que joga no Shandong Luneng da China, Jemerson, que joga no Mônaco, Rodrigo Caio do São Paulo e Thiago Silva do PSG. Laterais, Alexandre da Juventus de Turim, Fagner do Corinthians, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e o Rafinha do Bayern de Munique. No meio-campo, Fernandinho, Manchester City, Juliano do Zenit, Paulinho do Guangzhou Evergrande, lá da China, Renato Augusto do Beijing, também da China, Lucas Lima do Santos, Rodriguinho do Corinthians, Coutinho do Liverpool, William do Chelsea. Os atacantes, Diego Souza do Sport, Gabriel Jesus do Manchester City, Douglas Costa do Bayern de Munique e o Tyson do Shakhtar. Convocação justa, bem do perfil do Tite, deixou quatro jogadores titulares de fora, né? Como eu falei, o Daniel, o Marcelo, o Miranda e o Neymar, mas é bom dar continuidade. Na verdade, começa para valer a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, porque falta um ano, o Brasil já está classificado com a pontuação que tem, é muito alta a pontuação nas eliminatórias, agora é preparação para ver com quem que o Tite vai poder contar para o grupo de 22, 23 jogadores que vai para a Rússia. Está muito pertinho da Copa já.
Está, lembrando que o Brasil não participa da Copa das Confederações.
Não, porque não ganhou a Copa América, quem vai da América do Sul é o Chile.
Exatamente. Graziane, Ferroviário já dissolveu o time. Todo mundo é empregado, que bom. Às vezes dissolve sem ter emprego. Dessa vez, pela campanha, o Ferroviário dissolveu empregando.
Pois é, muito legal. O Túlio foi emprestado para o Ceará, tem o preço dos direitos federativos já e econômicos estipulado, 1,5 milhão. O Vitinho também saiu, o Maxwell também saiu.
Jean Anderson
foi pro Náutico, né? Vitinho, Motoclube, Maxwell, CSA e outros jogadores aí que estão, ainda bem, conseguindo colocação graças ao mérito de terem feito uma boa campanha, né?
É, ainda tem jogador lá do Guarani de Juazeiro também que pode ir para o Náutico. Depois de ter vindo o Adenilson para o Fortaleza, o Guarani também pela campanha está fazendo um mercado extenso para seus jogadores. Que bom! A turma deve pensar nisso, né? Fazer um bom campeonato é sinal de prosperidade.
Sem dúvida. É melhor do que ficar jogando a segunda divisão cearense, porque esses jogadores ficavam flutuando entre primeira e segunda divisão, mas tem mais condições de trabalho e de mostrar, né? Condições é porque vão disputar campeonato brasileiro.
Verdade. Ceará, Fortaleza, já estão na competição. O Ceará joga sábado contra o Náutico, lá. Fortaleza joga agora sábado contra o Salgueiro, lá. Fortaleza está, aos poucos, montando um outro time.
É, um outro time. Agora, é muito importante conseguir pontos fora de casa. Já perdeu para o Remo na primeira rodada e agora vai ter que recuperar. Agora, o Salgueiro está muito empolgado. É, o finalista do Campeonato Pernambucano está jogando bem o time de Pernambuco. Já o caso do Ceará tem que resolver o problema ofensivo. Você vê que são dois jogos que o Ceará fez no Campeonato Brasileiro da Série B, nenhum gol. Isso não acontecia desde 2005, que o Ceará não tinha um início em Campeonato Brasileiro Série A ou Série B sem marcar nas duas primeiras rodadas. Foram 15 escanteios a favor nesses dois jogos, 39 finalizações, mas uma falta de qualidade grande para conseguir balançar as redes.
Chegou o artilheiro Elton, será que vai começar a resolver?
Eu acho que o Elton é um jogador com capacidade para fazer no mínimo 10, 11, 12 gols numa temporada que ele seja bem servido. Não é um craque, mas é um jogador que tem referência, é um jogador que sabe jogar de frente para o gol, sabe jogar também fazendo pivô para flutuação dos outros atacantes. Agora o problema é que Ricardinho machucado, Pedro Ken também contundido e ninguém sabe direito qual é o problema desse rapaz, que já nos últimos dois anos já não jogou muito, mas tem capacidade, tem bola para ajudar. Lele tem falhas na finalização, Alex Amado falhas físicas e na finalização, Magno Alves não está em boa fase, Rafinha quando entra também não tem muita oportunidade, Felipe Tontini e Felipe Menezes, problemas também de finalização, de criatividade. Os laterais, Biancucci, muito mal. Quer dizer, se você for analisar do meio campo para frente, o Ceará precisa ter uma reviravolta grande aí para conseguir os pontos, porque até agora foi um ponto conquistado em seis disputados. Claro, está no começo do campeonato, mas
cinco
já
pontos
preocupa.
Preciosos foram embora.
É, já foram embora, porque o que seria razoável? Entre 3 e 4 pontos, uma vitória e uma derrota, uma vitória e um empate. Até porque não enfrentaram grandes potências da Série B. O CRB e o Boa são times que têm as suas limitações também. O CRB foi fora de casa, um time muito mais difícil, mas o Boa, o Ceará, acho que ter vencido.
Vamos então torcer para que o Fortaleza consiga fazer um outro time bom, que represente bem na Série C, e que o Ceará, que foi campeão, mas não tem um time completo, consiga completar o seu time.
É isso.
Valeu, um abraço, Graziano.
Um abração.
No último bloco, a África poderá levar 3 novidades ao Mundial.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O continente africano será representado por 5 seleções na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Imagina a disputa das eliminatórias no terceiro continente mais extenso do mundo. 30 milhões de quilômetros quadrados divididos por 54 países. Na África, o regulamento é o seguinte. Na primeira fase, as 26 seleções de pior ranking da FIFA disputaram uma etapa em mata-mata. Os 13 vencedores se classificaram e se juntaram a outras 27 seleções de melhor ranking para a disputa da segunda fase, em mata-mata. As 20 melhores seleções estão divididas em 5 grupos de 4 na última fase das eliminatórias. A melhor seleção africana de cada grupo estará na Copa do Mundo de 2018. Podem esperar pela África com surpresas na Rússia.
História das Copas.
A África é um continente com cerca de 1 bilhão de pessoas. Grande diversidade étnica, cultural, social e política. Dos 30 países mais pobres do mundo, 21 são africanos. Alguns apresentam um padrão de vida razoável, mas não existe nenhum país africano realmente desenvolvido. Algumas regiões sofrem com os conflitos armados e com as epidemias. Esta semana, a Organização Mundial da Saúde registrou 3 mortes e 19 casos suspeitos de ebola no nordeste da República Democrática do Congo, antigo Zaire, cuja seleção é forte candidata à vaga do Grupo A. Na terceira rodada, em agosto, a RD Congo vai visitar a Tunísia e pode avançar caso vença. As duas seleções estão empatadas com 6 pontos, mas a Tunísia perde no saldo de gols. Guiné-Conakry e Líbia ainda não pontuaram. Para não haver confusão, já adiantamos que a seleção da República do Congo, ou apenas Congo, ao centro da África, cortada pelo Rio Congo, está na lanterna do Grupo E, abaixo de Gana. A liderança é do Egito, 6 pontos, perseguido por Uganda, 4 pontos. Os dois irão se enfrentar em agosto pela terceira rodada. A seleção egípcia de futebol, a melhor da África no ranking da FIFA, 19º lugar, registra uma curiosidade. Só disputou 2 Copas do Mundo, 1934 e 1990, ambas na Itália, e foi a primeira seleção africana a derrotar a seleção italiana em jogo da Copa das Confederações 2009 na África do Sul.
Olha a Motrica na cobrança, escanteio, toque de cabeça! Gol! O do Egito! Vamos, camisa número 12! Na cobrança do escanteio, o Omos meteu a cabeça na bola lá no canto. Essa não dava pro Buffon. 1 para o Egito, 0 para a Itália.
No grupo B, a Nigéria disparou com 6 pontos e deixou Camarões para trás com 2 pontos. A Nigéria vai receber Camarões em agosto e pode ampliar a vantagem. Zâmbia e Argélia estão com poucas chances. Argélia esteve aqui na Copa de 2014. A seleção nigeriana já disputou 5 Copas do Mundo. É 3 vezes campeã da Copa das Nações, 5 vezes campeã do Mundial Sub-17 e manda craques para o futebol europeu. A seleção camaronesa é uma das melhores da África, tem jogadores espalhados pelo mundo, donos de um futebol habilidoso e alegre, que já garantiu medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000. O atacante Roger Milla, aos 38 anos, virou mito ao levar Camarões ao 7º lugar na Copa do Mundo de 1990 na Itália. Roger Milla virou tema de Pep Kehl no frenético ritmo africâner. Pena que alguns jogadores camaroneses não tivessem se espelhado em Roger Milla. Às vésperas da viagem para o Brasil, onde disputou a Copa do Mundo de 2014, a delegação camaronesa rejeitou o prêmio, correspondente a cerca de R$ 250 mil. A Federação Camaronesa de Futebol teve de aumentar o prêmio para pôr fim ao protesto. Em campo, a equipe de Camarões só acumulou derrotas e ficou em último lugar. No grupo C, Costa do Marfim é líder com 4 pontos. Gabão e Marrocos estão empatados com 2 pontos. Mali está ficando para trás na lanterna com 1 ponto. Costa do Marfim vai visitar o Gabão em agosto e precisa vencer para avançar. No grupo D, a disputa também está pegada. Burkina Faso e África do Sul estão empatados com 4 pontos. Senegal está na briga com 3 pontos. Cabo Verde ainda não pontuou. Se der a lógica, na rodada de agosto, Burkina Faso e África do Sul ampliam suas vantagens. A seleção burkinense de futebol nunca disputou Copa do Mundo e pode ser uma novidade na Rússia. Outra novidade, a RD Congo esteve na Copa do Mundo de 1974, quando ainda se chamava Zaire. A lembrança, no entanto, é desagradável, porque o Zaire sofreu a maior goleada da Copa da Alemanha Ocidental, 9-0 para a Iugoslávia. Só temos um breve registro de uma das maiores goleadas em Copas do Mundo.
Pedia Gelsenkirchen, o resultado final, Iugoslávia bate Zaire 9-0, 2 squadre do segundo grupo.
Anote aí. RD Congo, Uganda e Burkina Faso, 3 seleções africanas que podem desembarcar alegria e muito colorido na Rússia, independente dos resultados. Terminou o programa, obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teiran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.